Olá, tudo bem? Mais de 82 milhões de brasileiros estão hoje endividados. Os casos mais graves estão entre quem ganha até 2 salários mínimos. Para tentar minimizar essa situação, o governo federal acaba de lançar o programa Desenrola 2.0, que pretende fazer com que famílias, estudantes e empresas endividadas possam saldar parte dos seus compromissos. Por outro lado, o Brasil também é um país bastante endividado. A dívida bruta do governo chega a mais de 10 trilhões de reais, o que representa 80% do PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza que é produzida no país. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? A dívida do país e a dívida das pessoas. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama. Vamos então acompanhar mais um podcast? Eu converso aqui no estúdio com os economistas Fabrício Mício, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, e com Carlos Eduardo Costa, professor, planejador financeiro e especialista em educação financeira. Muito obrigado, Carlos, pela presença. Muito obrigado também, Fabrício, pela sua presença. Bom, a gente perguntou no início do programa se o endividamento das famílias tem alguma relação com o endividamento do país. Sim ou não? Vamos tentar entender melhor.
Por que as pessoas ficam tão endividadas no Brasil? Imagine o José, trabalhador, casado e pai de 2 filhos, que ganha R$5.000 por mês, mas que tem que pagar R$2.500 só de dívidas. Aí sobra para ele gastar R$2.500. Mas só as despesas da família são de R$3.000. Então, José tem que conseguir dinheiro, seja no banco ou no cartão de crédito. R$500 por mês só para cobrir as despesas com comida, aluguel, educação, etc. Logo, mês a mês, José vai se endividando cada vez mais. Com o Brasil é praticamente a mesma coisa. Para pagar salários dos funcionários, construir estradas, fazer investimentos e gastar com saúde e educação, por exemplo, o governo também precisa de dinheiro. E a conta no final do mês do Brasil também não fecha. E se o país não tem dinheiro, ele faz como José, pega empréstimos. Ou então, manda o Banco Central imprimir mais moeda. Com isso vem a inflação. Com a inflação, os juros. E com os juros altos, a dívida do José também aumenta, porque a comida, o aluguel e aquela dívida de R$500 por mês só vão crescendo. Resultado, uma bola de neve, tanto para o José como para o Brasil.
Pois é, isso é um resuminho muito básico, né, do que acontece com a dívida de um país e com a dívida dos cidadãos. Queria começar conversando com você, Carlos. O que você aconselharia para o José ou para as pessoas que têm aí dívidas e que o salário não chega até o fim do mês? O que fazer?
Primeiro, é importante dizer que não necessariamente estar endividado pode ser um problema para as pessoas e para as famílias. Porque muitas vezes, para conquistar objetivos, a gente precisa se endividar. Eu quero conquistar minha primeira casa própria, então eu vou ter que me endividar. O grande problema, e as pesquisas mostram isso, que ao mesmo tempo que o endividamento está subindo a inadimplência. O que é inadimplência? Eu não estou conseguindo honrar os meus compromissos financeiros como José. Aí que a questão começa a ficar mais complicada. É importante perceber que a inadimplência, ela vai ser um sintoma, uma consequência e não a causa. Sintoma de quê? De algum desequilíbrio que a gente tem na nossa vida financeira. Ou seja, estamos gastando mais do que ganhamos. Para equilibrar essa conta, o José e o restante da população brasileira só tem um caminho: usar o cheque especial, usar o cartão de crédito, pegar dinheiro emprestado no banco. Como é que a gente muda essa situação trabalhando para resolver esse desequilíbrio financeiro? Porque se eu não consigo resolver o desequilíbrio, a única saída vai ser, mês após mês, continuar ainda buscando mais crédito. Só que esse modelo, ele tem um limite. Num determinado momento, a minha capacidade de tomar crédito se esgota, ou mesmo a minha capacidade de pagar. Aí a situação do José vai ficar ainda mais complicada.
Pois é, a situação do Brasil, obviamente, é mais complicada, mais complexa, né? Vamos dizer assim, né? A dívida de um país, a gente compara mais ou menos, mas não é a mesma coisa. O que eu queria te perguntar, Fabrício, é em que a política econômica de um país favorece ou não o endividamento maior das pessoas?
Tem um link bem direto entre a situação do país e a situação das famílias que passa pela taxa de juros, né? Então, o endividamento do país, ele vai pressionar a taxa de juros para cima, que é a Selic, né? Que hoje está em 14,50, né? E a Selic é o piso para todas as outras taxas de juros que incidem sobre os empréstimos do José, né? Que chega nos bancos, nas fintechs e tudo mais. Então, na medida que o país tem um endividamento alto, né? O mercado exige uma taxa de juros mais altas. Essa taxa de juros é a base para todas as outras taxas de juros da economia. Então, acaba que você tem um link direto entre a situação de déficit, né, do governo com a situação do endividamento das famílias. Esse é um primeiro link. Obviamente que a política também impacta por outros caminhos, né? O fato de a gente estar crescendo pouco há um bom tempo, né? Então, a gente teve aí quase 15 anos com uma taxa de crescimento bem pequena, significa que a renda das famílias não cresce no mesmo ritmo que a inflação, que o custo de vida, então você começa a apertar ainda mais o orçamento, aí você precisa recorrer para pagar suas contas, né, e enfim, manter o seu padrão de vida aos empréstimos. Como a taxa de juros também se mantém num ciclo longo de elevação, isso começa a pesar, a questão financeira começa a pesar na vida das famílias.
Pois é. Para tentar diminuir o endividamento da família, também das empresas brasileiras, com os bancos, o governo federal acaba de lançar o programa Desenrola 2.0, que é uma nova fase do programa Desenrola Brasil. Vamos ver alguns dos principais pontos do programa. Podem participar famílias que ganham até 5 salários mínimos, como também estudantes, microempresas e produtores rurais. Os descontos variam entre 30% e 90% sobre a dívida antiga. A taxa máxima de juros é de 1,99% ao mês. Há um prazo de 35 dias para começar a pagar e o parcelamento pode ser de até 48 vezes. O trabalhador poderá utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS e as parcelas terão valor mínimo de R$ 50,00 por mês. Ao aderir ao novo Desenrola Brasil, o CPF fica automaticamente impedido de realizar apostas em plataformas online durante o período de um ano. Fabrício, com todas essas facilidades, é possível que muitas pessoas paguem parte das suas dívidas ou até mesmo tudo que se deve. E possivelmente pode haver um aumento de dinheiro aí na economia e um aumento de consumo. Como é que podemos lidar com isso para não gerar ainda mais inflação?
A ideia do desenrola é você reduzir um pouco o endividamento. Então, se efetivamente ele tiver eficácia, né, esse recurso vai para pagar as dívidas, não necessariamente entra pelo consumo. Mas na medida que você paga as dívidas, você abre novas possibilidades de crédito.
Ou até de novas dívidas.
De novas dívidas, e aí sim você poderia efetivamente impulsionar a economia e eventualmente afetar a inflação. Eu acho que a gente está num ciclo bem, bem vicioso, né, de juros altos, inflação. Então é uma questão muito mais estrutural do que, obviamente, só o programa desenrola. O programa desenrola é um paliativo, né? Acho que a gente tem uma coisa estrutural mais ampla que a gente precisa pensar, que é endividamento do país, altas taxas de juros, nosso problema é que a inflação não responde à taxa de juros, e uma série de outras questões. É óbvio que é muito bem-vindo, né? Porque alivia o peso da dívida financeira das famílias. Então, o programa tenta dar
um respiro
para essas pessoas que estão endividadas. Eu não acho que ele vai ter um efeito significativo na economia como um todo, porque ele é um paliativo, né? Nosso ciclo de juros altos vem há muito tempo, né? A Febraban, que é a Federação dos Bancos, anunciou essa semana que muito provavelmente teve um choque de oferta, no sentido de que ampliaram demais a oferta de crédito, porque hoje as facilidades de tomar crédito estão no celular.
Ou seja, né? Precisa dar um clique e você já consegue dinheiro. Como é que você vai pagar depois é outro problema.
E aí significa que talvez eles vão retrair um pouco, né, a oferta de crédito. Isso, de novo, vai pressionar a taxa de juros. Então, resolver esse problema é muito mais significativo do que, talvez, o efeito do programa em si, na economia.
Carlos, eu queria ver com você um dos pontos do programa ali, que é a questão da limitação de apostas em bets, por quem utilizar o programa. Tem sido muito comum, você que trabalha com planejamento financeiro de pessoas, com educação financeira, de muita gente endividada por causa das bets. Tem estudos sobre isso?
Infelizmente, eu posso até dizer que nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia dos jogos e apostas online. Isso já está refletindo na vida das famílias brasileiras, né? No último ano, por exemplo, a gente teve dados vindos do varejo, algumas grandes empresas, mostrando que pesquisas mostram que as famílias estão diminuindo o gasto em itens essenciais, como alimentação e higiene, em virtude de despesas com as apostas, jogos de azar. No dia a dia, Fernando, eu posso te dizer que eu já sinto isso acontecendo. Eu coordeno alguns programas de educação financeira para grandes empresas, onde a gente atende colaboradores, e a gente tem visto um aumento muito grande no número de pessoas que chegam endividadas. E qual que é o problema? Com dívidas muito altas, contraídas em pouquíssimo tempo. Porque essas pessoas já estavam endividadas e acharam que as bets e os jogos de apostas poderiam ser uma solução. Poderiam ser uma saída, mas, ao contrário, acabam aprofundando o problema. E pior ainda, como já estavam endividadas e estão se endividando mais nas bets, elas tendem a buscar fontes de financiamento cada vez mais caras. E quando eu tenho uma fonte de financiamento com juros mais alto, significa que a minha dívida está crescendo mais rapidamente e que pagar essa dívida vai ser cada vez mais difícil. Isso já está acontecendo. E as pesquisas mostram também que as apostas e os jogos online têm afetado mais o público masculino. Então, os homens são aqueles que acabam jogando mais. Tenho casos que eu acompanho de mulheres também, mas, na essência, são pessoas do sexo masculino. E o que é pior ainda, muitas vezes passando para o seu ciclo de relacionamento, seja a família, para os amigos, que estão ganhando. E quando a coisa estoura, inclusive afeta o próprio relacionamento. A esposa, a companheira não sabia daquele volume de dívidas, e aí a gente tem uma série de outras dificuldades acontecendo naquela relação.
Pois é. Bom, desde que foi implantado, esse programa Desenrola 2.0 tem recebido, ao mesmo tempo, elogios e críticas de especialistas. Vamos ver algumas delas. Olha só. Alguns pontos positivos que os especialistas estão dizendo. Alívio no bolso ajuda no controle das contas. O programa ataca as dívidas com juros elevados. A inclusão do FIES, que beneficia principalmente os jovens endividados que acabaram de sair do ensino superior. O uso do FGTS ajuda a evitar os novos empréstimos. E o bloqueio às bets melhora o controle de gastos. Esses seriam os pontos positivos que os especialistas estão dizendo a respeito do programa. Vamos ver agora, então, os pontos negativos. Os pontos negativos do programa seriam que o programa alivia agora a questão da dívida, mas não resolve a causa do problema. Os gastos públicos para o programa, que são utilizados para viabilizar os descontos, podem ter um probleminha ali no ajuste fiscal. Risco de mais consumo e de novo endividamento. O uso do FGTS reduz a proteção e afeta a habitação e a expectativa de devedores por programas de renegociação. Eu queria que esse painel ficasse paradinho aí. E, Fabrício, o que você destacaria aí? Um ponto positivo, um ponto negativo? Uma análise que você faria aí baseado nessas análises?
Todo programa tem pontos positivos e negativos, né? Estão aqui listados os dois, né? Assim, o que a gente percebe aqui de pontos positivos, eu acho que o primeiro é o que você tem que destacar, né? Na verdade, você tem aí uma população que está bem sendo impactada pelo endividamento.
Corda no pescoço,
então você precisa dar algum tipo de auxílio, né? Então, alívio no bolso ajuda o controle das contas. Claro que existem os pontos negativos, e isso eventualmente pode, né? Se você não tiver uma educação financeira, que nem o Marcos está falando, pagar as suas contas hoje e já partir para um novo empréstimo, fazer apostas ou coisas desse tipo. Isso pode acontecer, mas a gente também não precisa ser tão pessimista assim. Eu acho que eventualmente está no campo teórico, mas né, quem está com a corda no pescoço, eventualmente revê suas posições e entende que aquela pode ter sido uma situação ocasional e repensar a sua vida. Então, claro que tem, né, problemas e tem um custo de você fazer o programa, mas eu acho que ele é muito bem-vindo. Meu único ponto, só que talvez ele seja muito singelo, né?
Assim, o que você chamaria de singelo?
Porque, assim, até 5 salários mínimos, né? Não pega, assim...
Não pega uma grande parte?
Não pega uma grande parte da população. Se pegar a pesquisa de endividamento que a gente tem, que saiu agora de abril, vai mostrar que o endividamento ele acontece numa faixa de salário intermediária. Né? Então, é ali que tem subido. E esse programa não pega. Né? Uhum. Aí você fala assim, ah, não, mas quem ganha mais tem condições. Não tem. Não tem condições de girar.
Pode até fazer dívidas maiores e se complicar mais.
Eu acho que tinha que ser mais ambicioso. Inclusive. Eu entendo que a questão estrutural limita. Né? Por exemplo, está falando aqui, gastos públicos podem aumentar a dívida, que aumenta a taxa de juros, que aumenta o peso sobre as famílias. Tem sempre a possibilidade de acontecer, mas você pode casar esse programa com uma série de outras iniciativas. Né? O Banco Central não apareceu aqui, mas o Banco Central é passivo nisso tudo. Né? Só o Banco Brasileiro que não toma medidas, né? Para, enfim, atacar essa situação. O Banco Central do Brasil só decide a Selic e deixa o jogo ser jogado. Quando, na verdade, tem espaço para ele fazer uma série de atuações para atacar aqui os pontos negativos e melhorar os pontos positivos.
Uhum. Como é que você vê aí o plano? Como é que você tem...
A grande questão, na minha opinião, é que esse programa, como o programa anterior, óbvio que ele tem a possibilidade de alívio, e é importante esse alívio. A gente vê, né, o clamor da sociedade, as pessoas estão realmente enforcadas e trazendo consequências ainda piores para a vida pessoal e familiar, mas ele não ataca as principais causas desse processo de endividamento, que são causas até estruturais, né? Que passam, obviamente, uma boa parcela da população brasileira ganha muito pouco. E quando você ganha muito pouco, principalmente nos últimos anos, como o Fabrício trouxe, a gente teve uma inflação que aumentou, um custo de vida mais alto, as pessoas têm mais dificuldade para poder honrar os seus compromissos de sobrevivência. Essa é uma questão importante. A segunda, que a gente falou no início do programa, hoje o crédito está cada vez mais fácil, o crédito está cada vez mais abundante. Com a explosão dos bancos digitais, das fintechs, uma boa parcela da população brasileira que não tinha acesso ao crédito passou a ter, e com um volume jamais imaginado. Você hoje consegue ter crédito de diversas fontes e, como a gente viu, infelizmente de fontes muito caras. Por quê? Porque a taxa de juros está muito alta. E terceiro, a gente vive hoje numa sociedade do consumo e até estimulada pelas redes sociais, que a população ela assiste quase que um modelo de sucesso, onde você precisa ter um passeio bacana, você precisa sair, você precisa estar sempre feliz, etc. E isso traz repercussão na vida financeira das famílias. Enquanto tudo isso não for examinado, não for trabalhado, e a educação financeira surge exatamente para nos ajudar a isso, entender que na nossa vida a gente sempre vai ter um dilema. De um lado, os nossos desejos, eles tendem a ser ilimitados, enquanto os nossos recursos, seja tempo, seja dinheiro, são limitados, a gente vai precisar resolver esse dilema. E esse dilema, ele é resolvido quando a gente tem uma clareza maior de quais são os nossos objetivos, quais são realmente as coisas importantes na minha casa, para a minha família, e que os nossos gastos possam espelhar exatamente essas prioridades.
Fabrício.
Eu queria complementar a fala do Marcos, que ele falou a coisa da popularização do consumo. Né? Na verdade, se a gente fizer uma reflexão, né, hoje tudo está financiarizado, né? A educação, a saúde. Hoje, eu me lembro que quando eu fiz escola, a gente tinha fiz escola pública, tinha uma festa por ano, que era a festa junina. Né? Hoje a escola
tem
virou
várias festas,
um centro de eventos. Assim, todo dia tem um evento que você precisa. Assim, é óbvio que muita coisa é pelo bem, né? É outra pegada pedagógica e tal, mas o mundo, né, financiarizou. Então, se você fizer a quantidade de farmácias que tem aí, quem sustenta as farmácias, né? É porque também você precisa, o SUS tem uma fila gigante, você não consegue ter atendimento no SUS, você faz atendimento privado. Então, tem uma série de questões estruturais que não é só o programa desenrola para resolver, né? A gente tem concentração bancária. Considerar que o Brasil é uma 18ª economia do mundo, a depender aí da paridade do dólar, mas a gente tem 5 bancos principais que concentram grande parte do mercado, quando você tem países parecidos com 300, 400, 500, 1000 bancos atuando.
Isso poderia afetar a questão dos juros, por exemplo? Baixar os juros com essa competição maior entre os bancos?
Vou te dar um número, né? Hoje o spread bancário, que é o quanto, em média, o banco coloca sobre o empréstimo, né, de ganho, está em 36% no Brasil. A média do mundo é 6%. Ou seja, isso é falta de concorrência. Né? Uhum. Então, aí, por isso que eu até questionei aqui, cadê o Banco Central? Né,
cadê o Banco Central para fazer alguma coisa?
Fazer alguma coisa. Né? O Pix, por exemplo, é uma invenção do Banco Central e você vê o quanto que ele ajuda. Né,
pra gente pois desenvolver. É, e agora está sendo bombardeado aí.
É, porque concorre com...
Vai estar concorrendo com eles lá fora, ou seja, né, menos brasileiros usando os bancos estrangeiros.
É, e pagando 2-3%, que é a taxa de rentabilidade dessas maquininhas e do cartão de crédito internacional. Ou seja, tem espaço para fazer uma série de outras coisas. O que a gente não pode é ficar preso em soluções antigas e tentar entender o mundo com a régua antiga. A gente financiarizou, hoje tudo é financiarizado, saúde, educação, vida social, as bets estão aí. Eu só queria fazer um último comentário,
para
não me estender, é que as bets você paga ex ante, você não se endivida na bet, você se endivida no banco, né? Que você precisa comprar o crédito para
jogar
a
na bet.
Então a bet não tem risco, né? Aí você faz uma decisão ali sem pensar direito, aí depois você precisa caminhando até o banco para tomar um empréstimo, e aí é que você se dá conta da decisão que você tomou pode ter sido equivocada, né? Mas os bancos lucram, né? Os bancos têm lucrado com a...
Para os bancos está tudo ok, tá se o cidadão se endividar.
É, porque eles vão criar uma modalidade de financiamento que não são as tradicionais, né? É aquela no consignado, é a extra consignado, em que a taxa de juros é mais alta. E aí a ciranda financeira vai pesando sobre as famílias. Então, tem vários pontos estruturais que a gente poderia atacar.
Quer complementar alguma coisa ou posso te passar para a próxima, que é basicamente o seguinte. O brasileiro, na sua opinião, sabe se planejar financeiramente? Sabe como é que, vamos dizer assim, diante de tudo isso que a gente está vendo, como não se deixar endividar ou, caso se endivide, não deixar que ele fique inadimplente?
Na realidade, a gente tem um desafio grande porque, de um lado, felizmente, a gente tem visto nos últimos anos o aumento, inclusive, de conteúdo disponível para as pessoas para poder criar uma relação mais saudável com o dinheiro. Então, hoje é cada vez mais fácil acessar conteúdos de como é que eu posso estabelecer uma relação saudável com o dinheiro. As pesquisas mostram que, por uma série de razões, a gente precisaria de mais de um programa para tratar essas razões, o brasileiro, via de regra, não tem uma relação saudável com o dinheiro. Isso tem melhorado, mas, no meu juízo, infelizmente, numa velocidade ainda pequena do que deveria. Porque da mesma forma que a gente tem conteúdos de qualidade, a gente ainda tem alguns desafios, porque muitas vezes se passa até para a população, por uma série de razões, para vender cursos, para vender métodos milagrosos, etc., que basta começar a organizar a minha vida financeira através daquela formuleta que eu criei, que da noite para o dia a minha vida resolveu. Vai mudar e eu vou começar a fazer parte daquele universo, né? Vou poder ter a viagem dos sonhos, vou poder ter o restaurante dos sonhos, o dinheiro vai estar sobrando. E não é assim. E não é assim. Os resultados, eles vêm, mas os resultados dependem do esforço. E, obviamente, na vida financeira tem uma máxima que tudo vai depender não só do que eu gasto, mas do que eu ganho também. Então, se a minha renda ela é pequena, por mais que eu administre bem os meus gastos, por mais que eu reveja as minhas escolhas, as minhas possibilidades são menores. Então, o desafio, no meu juízo, ainda é muito grande. A gente tem ainda muito espaço e precisa. Por quê? Porque a gente começou o programa trazendo dados que mostram como é que isso está afetando a vida de pessoas e de famílias.
Estamos caminhando para o finalzinho. Suas considerações finais aí, Fabrício. Quais os principais desafios aí para a gente tentar diminuir esses 82 milhões de endividados brasileiros?
Eu acho que a gente tem uma série de desafios. Eu vou começar com o gancho que ele falou aqui sobre educação financeira, né? Educação financeira não é um problema de orçamento. Existe uma série de fundos, né? Na justiça tem um fundo, direito difuso tem fundos, poderia se criar programas. O que a gente tem é uma burocracia gigantesca, né? Relacionada com esses recursos que estão parados, que impede que você possa fazer esse tipo de programa para acessar todos os brasileiros, né? Poderia ser uma coisa. Tem um PL que está em votação, em que coloca essa matéria na educação escolar como uma obrigação, enfim, isso é uma ampla discussão, mas tem coisas que dá para fazer. E aí você pode ir migrando para as coisas macros, né? Por exemplo, eu estou questionando muito a atuação do Banco Central, não é só gastos que define taxa de juros, existem outros determinantes, isso não está muito claro, acho que o Banco Central deveria atuar em outras direções para reduzir a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, você dá um fôlego para as famílias que estão endividadas, você reduz o endividamento, acho que tem como você fazer isso, tem como você melhorar a questão da concorrência bancária, que eu acho que pesa muito. Não sei se é facilitar os fintechs, não sou eu que estou lá no Banco Central, o Banco Central que tem que dar resposta a isso, né? O que ele não pode é ser omisso, né? E se esconder sobre, esse é o modelo, é isso que a gente vai seguir, né? Então tem que dar um jeito de mexer em coisas estruturais para além de ficar remoendo, né, velhas fórmulas, né? Acho que o desenrola é bem, muito bem-vindo, né? Eu acho que ele melhorou em relação ao programa anterior, mas ele ainda é tímido para o problema que a gente tem, que é muito mais estrutural do que conjuntural, né? Óbvio que se você fizer coisas conjunturais, você alivia a pressão.
E esse foi mais um podcast do Panorama. Essa entrevista também pode ser vista no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou então no nosso canal do YouTube. O título é Endividamento dos Brasileiros. A produção é da Helena Câmara, a edição de imagens é da Leonora Malar e a edição de áudio do Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. E se você gostou, compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo podcast.